Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atlântida, rádio da sua vida, 11-4, 11-4. Salve, quinta-feira, dia 8 de julho de 2021. Tá no ar o Bola nas Costas, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, na maior rede de rádios de entretenimento e também para o mundo inteiro através do Lives Atlântida ali no YouTube e no atlântida.com.br. Agradecendo o carinho da audiência e parceria diária de todo mundo que gosta de curtir o Bola, que interage conosco também nas redes sociais, arroba o Bola nas Costas. Vamos lá, 11-4, a gente tem muito para debater e muito para chorar aqui no programa. E também para comemorar, pois temos um integrante de aniversário. Ai, coisa linda, a vida é boa demais. Vamos adiante então, recuperando que a gente está no ar aqui num oferecimento de MHNet Telecom. A conexão vai onde você for. Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias do Brasil. Acesse engenhariadocorpo.com.br. E vestibular online Universidade La Salle, faça já o upload da sua melhor versão. Bom, eu sou esse cara aqui, ó.
Rodrigo Adams!
Vamos começar saudando a turma. Arroba Lele Bortolassi.
Bom dia, não sei pra quem, só pro Júlio Esboa que tá de aniversário.
Muito bem.
Pedro Espinosa.
Baita quinta-feira, ensolarada. Os pássaros cantam, os carros andam, os transeuntes passeiam. E a dupla Grenal irrita.
Alex Bagé. Não, peraí, só um pouquinho, Bagé. Tá aí? Segura, sim. Segura. Eu quero esse daqui, vai te chamar hoje, ó.
Bagé! Não! Não, Bagé!
Esse é o meu menino. Feliz aniversário pra ele. Só que esse vagabundo ontem, ele me encheu o saco, né? Nós tomamos os gols 16 segundos e depois, quando eu devolvi pra ele, ele sumiu. Caiu a bateria do celular.
Já vamos falar disso.
Rafael Gomes! Senhores, bom dia. Depois que o Matheus Henrique xingou o Kahneman e o Thiago Nunes, a gente pode dizer que ele é um volante ofensivo?
Aê! Baita! Quando o cara vem com uma dessa na abertura do programa, porque ele sai, ele tem certeza que ele é boa. É.
Rafael de velho!
Me falar pouquinho hoje, tem hino pra tocar.
Não vamos tocar hino porra nenhuma, acabou. Não,
todos
tem
os times do Brasil tocam hino contra o Duque.
Não tem hino, já falou, já vou dizer a real aqui, não tem hino nenhum hoje, velho.
Se tocasse
na Trimel, acabou.
Se tocasse o hino ontem, o Grêmio não teria tomado gol. Porque foi mais rápido que o hino.
Foi muito rápido, foi um stories, né? Cara, coisa horrível. E senhoras e senhores, peço o aplauso de todos que estão dentro do estúdio, todos que estão de dentro das suas casas, todos que estão acompanhando o Bola nas Costas neste momento.
Buzine,
para o aniversariante do dia.
Gil Lisboa!
Alienzo! Alienzo!
Oi, Genzo!
Cara, o problema é que eu me exponho nas redes sociais. Esse é o problema.
Verdade.
Podia ter ficado na minha,
podia,
né, Lelê?
Podia.
Mas, ó, queria agradecer o carinho de todos vocês. Todo mundo tá mandando mensagem. E dizer que, pelo menos pro meu aniversário, trouxeram o Patati Patatá, né? Que é a dupla de zaga do Internacional.
Ô, Gil, tu que é um guri mais novo, e eu na condição de colorado como tu, mais velho nesse programa, né? Quando tu nasceu, eu tava sendo preso no Estádio Olímpico. Eu vou te dizer uma coisa. O Internacional, na sua essência, tá? Salvo exceções. Se o Grêmio jogar às 7 da noite e der jogar às 9:30, não te arria no Grêmio.
Se cara, perdendo, isso é meio que regra.
Esquece,
véio,
tá?
Né? Não te arria. É regra, velho. Não dá pra ir, cara, com muita sede, assim, não dá, porque... Não dá. Cara, era
mas
nítido que a gente
foi tão mal ontem.
Não, cara, é que assim, ó, vamos combinar. A derrota do Grêmio pro Palmeiras ontem, ela era bem previsível.
Exatamente.
Tá? A do Inter pro São Paulo até poderia ser, entre aspas, previsível, porque o Inter tem uma história de ressuscitar os times que estão embaixo da tabela, tá? Agora, a atuação do Inter ontem, Bagé, foi uma das piores coisas que eu vi. Bota a trilha do chá, bota a trilha do chá.
Lance polêmico. 11-8, porque tá todo mundo puto dentro desse estúdio e na audiência. Ninguém aguenta mais ver a dupla Grenal passando um papelão. Num oferecimento de KTO.com, gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama no Insta da @KTO_Brasil. Aquisição de consórcios, mais milhas Smiles, só no lance consórcio.com.br. E conquiste seu Hyundai com as ofertas da Carway. Lelê,
é que prossiga. É o seguinte, cara, a atuação do Inter ontem, ela foi um conjunto de erros que começam na escalação. E aqui está um defensor do Aguirre, tá? Porque
ele não repete time, né?
Não, cara, mas tudo bem. Aquela entrevista do Paulo Paixão pro Simon Bianchini, ela é emblemática. Ali se explica tudo. E a gente entende. A gente tá vendo todos os times rodarem o elenco porque uma temporada grudou na outra. Tudo bem, a gente entende isso. Agora, o que eu não entendo, Bagé, é tu contratar um zagueiro... tu sabe que tu tem problema com o Lucas Ribeiro e o Pedro Henrique. Todo mundo sabe que eles não conseguem se afirmar jogando ao lado do Cuesta, que é um zagueiro acima da média. Eles não conseguem. Aí tu traz um outro zagueiro do Corinthians.
Não consegue, né?
Que também tá um tempo sem jogar titular. Aí o que o treinador fez? Improvisou esse zagueiro da lateral direita. Sendo que no banco tu tinha um lateral direito que chama-se Lucas Mazetti, que joga no meio também, mas ele é lateral direito. Não improvisa. Porque se tu improvisa num lugar e tu deixa os dois zagueiros que são irregulares, se tu bota um zagueiro irregular, a tua chance de dar merda é uma. Se tu bota dois zagueiros irregulares, é óbvio que vai dar uma merda. E não demorou 3 minutos pra dar uma merda. Falha do Bruno Mendes, que perdeu a bola, tá completamente sem ritmo de jogo. Completamente sem ritmo de jogo. Perdeu uma bola fácil no meio de campo. E aí começou o show de bola nas costas na zaga do Inter. O primeiro tempo, o Inter não tomou 5-0 por incompetência do atacante aquele do argentino lá do São Paulo, que tava sempre
impedindo. O Rigoni.
Que é um bom
jogador, hein? Os impedimentos do cara foram por milímetro.
Tudo por milímetro, tá? Aliás, aquele bandeirinha...
Aí não teve pênalti, né?
Aquele bandeirinha... Não, é, mais ou menos, né? Teve um lance
bem... Mas já o Inter não entrou nem na área.
É. O Inter entrou 2 vezes na área com o Caio Vidal, sozinho com o goleiro, ele conseguiu chutar num goleiro as duas, tá? Aí o seguinte, o Aguirre de novo insiste com o Johnny e o Rodrigo Dourado. Todo mundo já viu que o Johnny e o Rodrigo Dourado não podem jogar juntos.
Por quê?
Porque eles são volantes, eles são primeiros homens. Volantes, é isso? Eles são primeiros, são aqueles homens que ficam na frente da área.
Não vejo problema
nisso. Roubam a bola e dão o passe para começar a articulação.
É Alex.
Os dois juntos. Aí ele bota o Johnny no lugar do Edenilson, sacrifica o guri. Tira as características boas do guri, faz o guri sumir no jogo, não dá o resultado que ele quer de proteção. E consecutivamente, sem articulação, o Inter até tinha um pouquinho de articulação com o Maurício, que teve a infelicidade de se machucar. E aí isso entorta todo o time. E o Yuri Alberto, que é o cara que tem que ficar mais perto do gol, ele ficava mais vindo no meio buscar a bola. Não tem como dar certo. Ano passado o Inter jogou contra esse mesmo São Paulo, eram praticamente os mesmos grupos de jogadores. O Yuri Alberto ficou perto do gol, fez 3 gols. 3 gols! Ontem ele ficou longe do gol. Quantos gols ele fez? Nenhum! Então assim, ó. Mas cara,
chega, Lelê, eu já tô chorando.
Mas eu não. Não, tu tem que chorar mesmo, tu é o lanterna do campeonato. Agora, a questão é a seguinte, cara. O Internacional tá conseguindo uma proeza. Presta atenção no que eu vou falar agora, gente. Isso é histórico. O Internacional chega no sábado agora pra disputar um Grenal contra o Lanterna do campeonato. E o Lanterna é o favorito!
É Grenal. É
o
isso
Lanterna
aí,
é o favorito! É aí, olha o nível de cagacice desse grupo.
O Inter, a dupla Grenal resume-se em 18 segundos de explicação de um senhor inteligentíssimo que faz muito sucesso no YouTube. Ó, a dupla Grenal é isso aqui, ó.
Tava melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Se tinha mudado pra melhor, não tava muito bom. Tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou.
É a dupla Grenal, cara. É a dupla Grenal. É, tava ruim, tava melhor, ficou bom, aí ficou ruim, aí parece que piorou. É isso, o Inter e o Grêmio.
Cara, outra coisa assim, o Diogo Oliveira, ele deu um nome pro Grenal que eu achei fantástico. O Grenal dos esfarrapados.
É o Grenal da depressão.
O Grenal dos esfarrapos. É isso agora aí, cara. É o pior ataque contra a pior defesa. Você pode terminar a rodada com os dois na zona de rebaixamento. É uma vergonha, cara.
Olha isso, Bagé. O Grêmio ganhando o Grenal, e é favorito pra ganhar o Grenal, pelo histórico recente, porque joga em casa, a gente sabe quem joga em casa sempre é favorito. O Grêmio vai ganhar o Grenal, vai continuar na zona de rebaixamento e vai puxar o Inter pra zona de rebaixamento.
Ah, mas não, agora nós vamos fazer aquela história da piscina fria, né? Vem que tá quentinho.
A única coisa que me dá um alento pra domingo.
Convencendo solteiro.
Isso. A única coisa que me dá um alento pra domingo é a informação que eu dei ontem na Rádio Gaúcha, porque uma fonte muito quente me informou.
Sim, a informação.
O Tyson vai pro jogo. O Tyson vai entrar em campo.
só o fundinho.
Eu vou gravar o do Gil depois.
Esse aí, esse é o torcedor que teve acesso ao CT Luiz Carvalho. Tá ligado? Esse aí é o torcedor que o Grêmio deixou entrar. Ai, cara, pra dar uma olhadinha no treino. Aí ele...
Aliás, ô, meu, a gente dica, tinha um cara lá, Pedro. Ô Bagé, a gente tinha um cara lá em Viamão que assistiu os jogos do Tamoio. E eu não... O apelido do cara era Malhado. Ele malhado. Não falava nada, ele só ficava gritando no fundo: defende, merda! Foca, merda!
Eu tenho uma dica. Uma dica de um novo integrante pra o Bola. Só separar algumas frases de Marcos Hermann sempre depois dos jogos. Bah. Cara, são muito engraçadas. E o pior é que ele fala sério. Eu acho que o óculos que ele usa é 3D. Porque ele vê um outro jogo. Ele vê uma outra realidade.
Porque assim, ó, Bagé,
ele foi brincar de velho.
É que eu não vi o segundo tempo do Grêmio, mas pelo que eu li e ouvi, até tu falou na rádio ontem, melhorou. No segundo tempo do Grêmio houve uma melhora. Né? Houve algumas mudanças e houve melhor. O do Inter houve uma piora.
É que não tinha como piorar, Lelê.
Não, mas eu também achei que o Inter não tinha como, e piorou no segundo tempo.
Mas é que no caso
o Grêmio, melhorou, mas eu concordo com o Bagé, as entrevistas elas estão trágicas, assim.
Mas
ele melhorou devia se preservar. Renovou, Rafa.
Eu não consigo falar com esse grito do Ju. Tu tirou o Rafinha. O Diego Souza, que fez alguns gols importantes, convenhamos, né? A obrigação dele, foi contratado pra isso.
Claro.
Mas o Diego Souza, ele entra em campo, a gente olha ele no tamanho dos outros, em relação aos outros jogadores, cara, ele tem que jogar metade do primeiro tempo, ele não consegue mais se mexer.
Ele mas na camisa tu já vê, né, Bagé? Física.
Ele começa a largar a camisa, entendeu? É eu experimentando camiseta quando vou no lugar. Começa a botar a mão por baixo.
Assim, faz assim, ó.
Sabe? Aí diz assim, essa não tá legal. Não tá legal porque o senhor tá maior do que a camisa.
Oh, mas o pessoal tá perguntando onde é que tava o Diego Souza quando foi substituído. Tava olhando o celular que tinha no iFood de promo ali, né, cara?
Ele tá muito acima,
não, e eles não voltaram. Ele e o Rafinha
foram. A gente tá cremando ele e ele vai fazer gol no Grenal sábado. Pode escrever, vão pegar tudo isso.
Mas eu acho que é obrigação dele.
Pode fazer.
Só que tem algumas coisas no Grêmio hoje que não funcionam. Aí o Marcos Hermann ontem, ele disse o seguinte: não, mas o torcedor fique tranquilo. Em setembro nós vamos estar fora da zona. Faltam 2 meses, cara. Olha o que um vice-presidente de futebol disse pro torcedor do Grêmio. Não, porque o Grêmio, a bola não tá entrando.
Ah, isso é planejamento, azar,
mas sorte, né? Azar não, é do jogo. Sorte e azar é do jogo. Senão não existiria cassino.
O Lelê falou agora uma coisa que me lembrou muito um tempo também, meio nefasto nessa área.
Planejamento, né?
Cara, é o Meira do ano 2021, cara.
O Adams até pode estar certo, o Diego Souza pode fazer gol no final de semana, o Rafinha pode ir bem, mas a gente aqui que tá valendo dupla Grenal não pode se balizar só pelo jogo do Grenal. Aí quem ganha o Grenal tá bem. Não, cara, a dupla Grenal tá toda errada e quem ganhar o Grenal vai estar menos pior a partir
daí. É isso aí.
Mas a avaliação dos dois times é horrível. Cara,
durante os Jogos cara, Olímpicos, o Grêmio fica na zona, né?
Cara, eu vou no estádio desde 87, cara. Eu não lembro de um Grenal chegar com os dois tão em crise, velho. Eu não lembro. Se a galera lembrar, pode mandar aí pra gente.
Mas o Grêmio
não arroba bola nas costas. Não, mano.
Sempre tinha um favorito, cara, só que a gangorra quebrou.
Não, cara, é que o Grêmio tá na zona, né?
Não, mas olha só. Olha só. A gente lida aqui com a KTO, tá?
É. Que é uma empresa, né, de apostas esportivas, que as odds são formadas basicamente por estatística e também por informações, né? Informações extra que são inseridas na máquina.
Uhum.
Sabe quais são as... Olha só. O Grêmio tem 2 pontos do campeonato. O Inter tem 10. Tá, o Inter tem 5 vezes mais pontos que o Grêmio no campeonato. Sabe quais são as odds da KTO pro Grenal? O Grêmio, 2.14. O Grêmio é muito favorito. O Inter paga 3.85. É quase o dobro do que o Grêmio
que
paga.
Que vergonha esse time, cara.
Tá entendendo?
Pelo amor de Deus.
Isso aqui, cara, isso aqui é uma máquina que faz. Não é, não existe, não é,
mas baseado em estatística, momento, ok?
Ok, mas a estatística e o momento, se a gente for basear nos números, é pior pro Grêmio. Que o Grêmio está com 2 pontos e o Inter está com 10.
Dá pra máquina da KTO dar entrevista no lugar do...
Mas, cara,
do Grêmio, não?
Sabe,
Cara, mas é...
É muito... É que assim, ó, os dois chegam... É que assim, cara, eu vi o primeiro tempo do Grêmio ontem e não vi o segundo. Aí que tá, eu não posso opinar, porque todo mundo falou que o segundo tempo do Grêmio foi melhor ou menos. Melhor,
mas é, mas
eu
queria só falar, nós vamos falar... Não, o segundo tempo o Grêmio foi bem, o Grêmio poderia ter feito gol, inclusive. Mas eu gostaria que Rafa Gomes trouxesse agora pra gente aqui no Bola... E pra audiência que tá ouvindo, um vídeo que subiram ontem sobre a lógica de substituições do Thiago Gomes, cara.
Ah, cara, aquilo ali é um vídeo do o Thiago Gomes, quando tava no esporte, o Futebol Manager chama ele pra... Tá lançando um projeto, tá lançando um game novo, e ele explica como que ele gostava muito de Futebol Manager, que ele jogava bastante, e que ele tinha feito isso uma vez no jogo, tinha funcionado, e ele fez um dia isso no São José, que quando ele saiu perdendo um jogo no Futebol Manager, no segundo tempo, ele coloca um atacante e um zagueiro pra mudar o esquema pro 3-4-3-3. 5-2. E aí ele fez isso no São José e funcionou. E aí ontem, cara, quando o Grêmio tomou os 2-0 e ele fez exatamente isso no intervalo, pingou esse vídeo na minha timeline e eu joguei no grupo do Bola. Eu falei, caras, ele tá fazendo a mesma coisa que ele falou lá atrás que ele fez por causa do Futebol Manager. E outra, eu entendo o Thiago Gomes colocar o Wanderson. Todo mundo sabia que tinha que colocar o Wanderson, mas tinha que tirar o Rafinha.
Tira o Rafinha.
Nitidamente.
Mas é isso que eu falei, que eu ia falar ontem, o Grêmio, cara.
O Grêmio que eu fiquei é um como samba. Jornalista que tira acompanho. Que o Thiago Gomes não quis se queimar e não quis tirar o Rafinha. E aí o Wanderson joga mais pra frente, entra pilhado de novo, entra fora de posição ali. O Wanderson nunca jogou ali, cara. Ele jogou fora de posição.
Mais maluco é tu ver o Douglas Costa. Ele é contratado pelas principais grifes da Europa pra jogar numa faixa de
Bagé campo.
Tu botou isso?
Ontem, olha, maravilhoso.
É inacreditável, botei, velho. O Grêmio tá certo. O Bayern e a Juventus estão errados, velho.
O Thiago Gomes fez ontem, me expliquem também, porque o Thiago Gomes fez ontem com o Wanderson mais ou menos o que o Aguirre fez com o Léo Borges no fim de semana, né? Exatamente. Botou numa segunda linha mais pra frente, no seu lado, o Léo Borges lado esquerdo,
o Wanderson
lado
direito. Só que no primeiro tempo ele resolveu
jogar. Só que...
O caso do Grêmio é pior, porque não tiram o Rafinha porque tem medo do Rafinha.
Mas aí tira no intervalo os dois. Isso que eu não entendi.
Não, ô Bagé, a gente comprovou ontem que o Rafinha é realmente intocável. O Grêmio mexeu no Douglas Costa e não mexeu no Rafinha.
É. Tem algumas
coisas. Saiu jogando com o Wanderson agora... na ponta. E eu botou o Douglas Costa pro meio.
Agora vai começar a Filipão Lândia, né, velho?
É, agora é
isso. Dá licença, né,
quando é que ele chega, sério?
Hoje, começa hoje.
Já tem treino hoje?
Só que assim, ó, não sei se ele vai...
Mas hoje é reapresentação, isso, né? O Grêmio tá em São Paulo ainda. Isso. Hoje é o único treino que ele vai ter amanhã.
E vai ter visita, gurizada.
É, isso aí que o Adams disse agora é muito importante, para que até que o torcedor entenda que a Filipão Lândia não é nenhuma ironia.
Sobre quem que a gente tá falando?
Sobre o Rafinha, de ser ele...
Não é sobre o Filipão?
Sim, mas é que aí eu agora...
Então eu tenho um tweet retrô.
Então tá.
Bandido, safado. O passado te condena. Tweet retrô.
O tweet retrô que é um oferecimento de Universidade Online, Universidade La Salle. Vestibular online, Universidade La Salle. Faça já o upload da sua melhor versão. Vem, Rafa.
Ah, eu quero mandar um abraço pro Paulo Oliveira, @eupauloaraújo, que ele me municia e ele acho que fã número um do nosso amigo Alex Bagé.
Pô, sai todos do meu colo, dias, Paulo!
Ele me manda. Mas então esse aqui é bom, esse aqui é bom, tá? @AlexBagéReal, às 10 pras 9 da manhã, Bagé.
Eu vou
fechar.
O que tu vai fazer?
Passando fax pro demais esse tweet aí.
tava cagando.
É, então, é isso aí. E-mailzinho pro demais.
Sobre Filipão, dois pontos. Quando o Grêmio vence, mérito dele. Quando perde, a culpa é da imprensa.
Olha aí!
mas é uma característica mesmo.
Presidente!
Impressionante!
Presidente!
Não pode falar bosta, tio! Não!
Tem como conseguir uma carteirinha dessas pra que todo mundo usa aí pra estádio?
Aliás, sobre Filipão, mais um tweetzinho retrô aí da audiência agora.
Não é possível. O passado te condena. Tweet retrô.
Se ele não me conseguir a carteira, eu consigo com uma pessoa certa que consegue a carteira pra mim.
Com a chegada.
O Aveline me consegue. com a chegada de Filipão, o Grêmio tem um torcedor a menos, pelo menos nessa temporada. Arroba Felipe underline Loss. Felipe underline Loss, 15 de abril de 2021. Ai, vou ter um treco. Às 16h33. 15 de abril, hein? Ó. Olha, isso aqui foi quando saiu o Renato. Olha o que diz o Felipe. Se vier Filipão ou Diniz, eu não vejo mais os jogos do meu time.
Vai vender
um torcedor a mesmo.
Vai vender a tela. É. Vai botar no
pay-per-view aí que nós não vamos pagar. Bom, pra gente matar mais um quadro aqui, ó, rapidamente.
Agora no Bola. Lance bonito.
Um oferecimento de Rede Fênix, postos de combustível. Olha, estamos aí, com você do café da manhã, o Happy Hour. Lembrando, Fênix com PH.
PH
Espinosa.
Do Espinosa Peter, né?
E inovação em tintas tem nome, Lux Color. Um beijo pra galera da Lux Color e pra Rede Fênix. Vamos botar o segundo gol de São Paulo. Né, claro. É uma obra-prima, né, velho? Pô, é difícil ter uma felicidade daquelas, pegar aquela bola
golaço, jeito, golaço.
Né?
Também com dois idiotas.
Uma bola mal afastada.
Dois bonecos de posto na zaga. Pelo amor
de Deus, cara, sinceramente.
Dois bonecos da Rede Fênix, né?
Eita, cara! Te redimiu, hein? Depois o pessoal pediu tua cabeça por causa do cachorro do Rosário.
Não pediram nada. Pediram pra eu ir lá comer.
Uma outra crítica que eu quero
fazer.
Crítica que eu quero fazer sobre o Internacional ontem, cara, foi no primeiro gol do São Paulo. E eu já elogiei ele muitas vezes aqui. Ele foi muito mal ontem, o Daniel. Primeiro a saída de gol dele. E a saída de gol eu até isento
um pouco.
Abriu
o ângulo, né?
Mas a saída de gol, eu até entendo, porque geralmente o goleiro, quando ele tá saindo antes do que ele tem que sair, isso aí é porque ele não confia na sua zaga.
Que merda.
Isso aí eu até entendo.
Exatamente.
Tá? Agora, quando ele volta pro gol, o posicionamento dele é tão ruim que o cara chuta direto pro gol e faz o gol. Entendeu? Porque o cara... Lembrem do lance, o cara... É o argentino esse, Rigoni.
Rigoni.
Ele para a bola e ele procura alguém pra cruzar e ele olha. E o Daniel para na ponta da pequena área. Ele não fecha o ângulo. Ele deixou o ângulo aberto. Aí o cara olha e chuta pro gol.
Mas, Lele, como é que o cara vai confiar em dois zagueiros que, teoricamente, é pra defender?
Por isso.
Esses dois zagueiros são que nem aqueles guardinha que fica com apito na esquina da tua casa, entendeu? Ele tá ali pra proteger, tu sabe que é pra proteger, mas se os caras vierem,
não vai dar nada. Não vai dar nada.
Não vai dar nada.
Já
vai
apitar
pro cara.
Ouvindo o Atlântida ou a Rádio Gaúcha, normalmente, com aquele radinho de pilha, né, do lado.
Exatamente.
É isso aí.
Tem que fazer, cara. E o Patrick, Lele? E o Patrick? Pelo amor de Deus, cara. Chega desse louco, bota o Palácio, o banquinho. É o dono do time, é o Rafinha do Inter agora.
Quem eu gostei ontem, naquele naufrágio coletivo ontem, cara, quem eu achei que pelo menos mostrou, porque ele olhava, ele não encontrava ninguém, ele pegava a bola e ia pra cima, foi o lateral esquerdo de novo, cara. O Paulo Vitor, sabe? É um guri, sabe? Porra, pelo menos ele tem essa... O próprio Palácio, que é meio atrapalhado, mas ele pelo menos ele tem essa vontade de ir pra frente com a bola, sabe?
É isso?
Não fica... Agora outra coisa, cara.
Palácio do X, né?
É que eu vou me lembrando, cara. Tem uma cena ontem que mostra o que é o Internacional atual. Cara, e vou deixar bem claro, cara, tudo isso tá acontecendo sem o Tyson, tá? O Tyson é a minha esperança, gente. O Tyson é o meu alento.
Ah, o Tyson.
Cara, o lance ontem do Rodrigo Dourado saindo e ninguém querendo pegar a abraçadeira de capitão.
É ridículo,
cara,
é patético.
Eu me sinto assim, ó, um otário aí, de pagar mensalidade.
A tua mãe, filho da puta!
Isso aí, Lelê.
Oi? Será que foi isso? Me pareceu falta de não entender o que era o recado pra quem passar a faixa no
país. Bom, mas
isso?
Até pior ainda.
Mas daí é tipo, olha, bobato.
Sabe? Pelo amor de Deus,
não, cara. Eu acho que é mais uma bobadice mesmo.
Bom, mas então é uma bobadice que escaparam de tomar 5 ontem. 6, 7,
sabe? Ah, escaparam.
Por a bobadice.
Não, foi a atuação pior, do Inter. Pior que a do Fortaleza.
Só que eu tô de saco cheio de ver esse grupo naufragando. Esses caras vão ter que dar uma resposta pra nós. Não sei se vai ser do Grenal, não. Porque eles já entraram na história, eu acho que talvez como a pior sequência de Grenal. Já entraram pra história com a pior sequência de derrota do Beira-Rio. Já entraram pra história sem ganhar título. Agora eles vão conseguir perder um Grenal pro Lanterna do campeonato, vão entrar na zona de rebaixamento. Só falta ser rebaixado. O Paulo, não sei quem é que botou no grupo ontem ali, alguém outro botou ali na internet, lá, eu tô Gil. Bem louco. Tá o Paulão, eu tô com saudade do Paulão na zaga do Inter. Essa é a verdade. Tá? Eu tô com saudade daquele Inter de 30 dias atrás, ficava tocando a bola pro goleiro. Aquele Inter não rifava a bola como rifou ontem.
É, quando não tem Varda...
Não.
Deixa o Lelê falar, Bagé!
Não, isso aí me lembrou esse negócio aí, tu falou do abobado, né? Isso aí me lembrou o seguinte: eu fui jantar uma vez em São Paulo, no Figueira Rubaiar, que é um restaurante que tem ali, perto ali da Padre Chagas Paulistana, né? Que é onde tem as lojas da Hugo Boss, onde a Xuxa compra as coisas dela.
Lorena, jardins, ali, por aí.
Jardins
ali. Roberto Justo.
Era nos Jardins. Pertinho da Berrini ali. Só mora na Berrini quem tem grana, né? Então eu só passo na frente.
Aqui na Zona Norte tem a Bolsas Luiz Vitão.
Exatamente.
E aí Luiz Milton.
E aí o Figueira Rubaiara, o restaurante é clássico de São Paulo, né? Vitão. Tem uma figueira centenária no meio Vitão do Restaura, né? Aí fomos eu, a Bel Braga e o doutor Marcelo Otto, né? Cirurgião plástico de Porto Alegre. Um beijo que nos ouve, né? Aí começamos a pedir os vinhos, né? E aí desce os vinhos, o Abelão pede vinho de 5 mil, né, amigo? E aí nós vamos indo, né? Com fé em Deus que Abel pudesse pagar aquela conta maravilhosa. E aí, tomando um vinho, comendo eu me lembro que era um risoto de shiitake, né? Harmonizado ali com um purezinho de maçã, com algumas castanhas flambadas no conhaque. Uma coisa alto do chão, né? Que eu nunca tinha visto. Pô, do tamanho dessa xícara aqui, ó. Tudo isso do tamanho dessa xicrinha. Uma colherada, pá no estômago, o cara tem que correr pro fast food, né? Aí comemos, a conta veio. Deu exatamente assim, deu uns 25 mil reais a conta. Entendeu? E aí eu disse o seguinte: como é que vai ser, doutor Marcelo? Aí o doutor Marcelo, não, vamos ver, né?
Cada um paga a sua.
E aí, Abelão, quanto que deu? Ah, 25. Dá pra rachar? Não. Resumo da ópera. Doutor Marcelo Otto ficou pagando cartão de crédito. Nós estamos em 2021, né? Tem fatura até 2032.
Atlântida, a rádio oficial.
Vamos de novo, de volta com Bola nas Costas aqui na Atlântida, a maior rede de rádios do sul do Brasil. Ah, que merda esse guri, velho. Para, meu.
É o que os vizinhos dele pensam. Que merda esse guri.
Agora a gente tá entendendo as multas do condomínio. Agora tá se justificando aí.
27 minutos pro meio-dia, a gente tá de volta num oferecimento de MHNet Telecom, Engenharia do Corpo e Universidade La Salle. Vai ser muita sacanagem se a galera entrar lá no perfil do Bagé e começar a gritar Bagé, né?
Aí na última publicação.
Aí é pra...
É um fenômeno, Bagé. Isso
aí é pra acabar. Olha só, deixa eu só dar um toque pra rapaziada, pra galera que tá nos ouvindo e já teve a oportunidade de tomar a primeira dose da vacina.
Boa,
presta
meu,
atenção nesse recado, uma vacina só não imuniza. Tomar as duas doses recomendadas é pra te proteger e proteger quem tu amas. As vacinas são seguras, vão nos ajudar a sair dessa pandemia, mas só vão ter resultado se tu tomar as duas doses. Esse é um movimento chamado Gaúchos Unidos pela Vacina, e o Grupo RBS tá nessa barca, a Rádio Atlântida também. Um movimento de todos os gaúchos. Eu tô muito feliz, pois ontem o amigo de vocês acabou sendo imunizado.
O Adas, deixa eu fazer um apelo rapidinho, claro. Um parênteses rápido para não tomar muito tempo. Por favor, gente, o Bola tem um alcance importantíssimo e imenso. Tem uma grande audiência fora daqui. Tá acontecendo uma movimentação muito perigosa no país, onde as pessoas estão ficando na fila um certo tempo, normal, isso acontece. Depois de passar esse certo tempo, chegam para ser vacinados e perguntam qual é a marca da vacina.
Perfeito, Pedrão, perfeito.
Quem dá, e aí quem vai dar a vacina sabe ou não da marca, e se não for a marca tal, a pessoa, o cidadão, não tá querendo se imunizar e assina um termo de responsabilidade onde ele diz ali que não
quis ser
imunizado
fila,
e vai pro final da fila.
É.
Gente, cara, por favor, gente, é empatia. Se não é por ti, é pelo próximo. Isso. Se vacina. É. As pessoas ainda estão morrendo, a gente tá perdendo amigo, a gente tá perdendo familiar. Se vacinem, por favor, cara.
E mais que
por
isso,
favor.
Os
nomes... Não, meu, eu tinha que bater num cara aqui no
bater,
quer.
Bater. Eu vou trazer um projeto.
Bagé, tinha que ser a porrada do Bagé.
Eu vou trazer um projeto que é o seguinte,
eu
ó.
Eu prefiro a gente...
Ai, qual a marca da vacina? O Musto vem dar um carrinho. Esse é o meu projeto. Encerrar com essa palhaçada.
Eu prefiro tentar com diálogo até o final, porque eu acho que, assim, ó, a gente precisa
mas
mostrar...
Mas às vezes um carrinho melhora.
Bom, aqui na Atlântida a gente tem por preferência conversar com as pessoas, então vou dizer o seguinte pra você que
não,
tá
ouvindo. Eu sou da turma da 92, com a gente da
tá bem, galera. Desculpa aí pro grupo RBS aí que a gente tava dando um recado importante. 25 pra meio-dia, tá bem? Vamos continuar com Bola nas Costas.
Tweet Retro.
Vamos pro Tweet Retro.
passado te condena. Tweet Retro.
Um clássico, né, cara? Um clássico, clássico absoluto dos tweets retrô. Pra sair só um pouquinho da dupla Grenal, te dar umas risadas.
Vamos.
Dia 19 de julho de 2010. 19 de julho de 2010. 12h34. Arroba Petkovic10.
Pet10.
Temos até o áudio dele aqui. Foi ao Twitter.
Vou tomar vacina.
Aliás, o Petkovic, que deve ser o único estrangeiro que mora no Brasil que o português dele vai piorando com o passar do tempo.
Eu vou investindo no
Parece o Kiko falando.
É, o Kiko na versão original, né? Que acho que fala português.
Eu gosto muito Porto Alegre.
Aqui, ó.
É muito assim, cara.
Petkovic foi ao Twitter e botou: ânimo, galera, tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. Putz. Isso foi no dia 19 de julho, né? Lembrando que no dia 6 de julho de 2014, né? Há exatos 7 anos... Não, 8 de julho é hoje? 8
é
de
hoje,
julho? 8
é
de julho,
hoje.
No caso...
7 a 1.
Hoje é 8, Lelê. Desculpa.
Isso.
8 de julho...
Lembrando, né, Lelê? Lembrando.
É, nós tomamos 7 a 1 da Alemanha. Então, para comemorar os 7 anos do 7 a 1, este clássico tweet do Petkovic, que eu acho que só perde pro do André Rizek, aquele dizendo pro Filipão e sem medo com o Bernardo.
Alegria nas pernas.
Alegria nas
pernas. Alergia nas pernas.
Eu tô muito curioso, honestamente falo para vocês, assim, eu tô muito curioso. A última passagem do Abel Braga no Internacional, para quem gosta de futebol e aprecia, né, uma desenvoltura, um entendimento da grandeza de um grande clube, que é o caso do Inter, eu gostei muito de ver o Abel trabalhando no Inter novamente e o que ele conseguiu tendo um grupo que nós sabemos até um certo ponto limitado, né, com poucas valências positivas, né. E eu tô muito curioso para ver o Luiz Felipe Scolari de novo nessa quarta passagem no Grêmio, que é uma oportunidade onde ele vai ter nomes com vitórias recentes importantes, que é o caso de uma dupla de zaga que já foi a melhor dupla de zaga das Américas, que é o caso do Jeromel e do Kahneman. Tô curioso para saber como é que ele vai arquitetar algumas coisas com o Douglas, com o Rafinha. E também tô muito curioso para saber do aproveitamento dos meninos com ele, né? Eu me lembro quando o Filipão tava no Grêmio, alguns jogadores, o Leandro, o Pedro Rocha, eles meio que foram...
Leandro CNH?
Não. O Leandro, aquele que foi pro Sport depois.
Mas ele lançou o Wallace num Grenal, lembra?
Pois é.
Não, mas tem dois meninos que podem, inclusive... Mais. Eu não vou me surpreender se não jogarem sábado, Pedro. Um é o Guilherme Guedes e o outro é o Fernando Henrique na vaga do Matheus Henrique. Falei ontem na Gaúcha. Não me surpreenderei se os dois não começarem como
titular. É que o Diogo Barbosa ontem foi, assim, qualquer coisa de tão horrível.
Nossa, não.
Eu mandei ontem no grupo ali, a gurizada não lembrou. A última vez que o Grêmio teve um lateral esquerdo tão ruim. Mas ruim mesmo, valendo.
Ah, o Scalona era muito ruim.
Muito ruim, né? Talvez seja esse o nome, Bagé. Porque assim, cara, a atuação dele ontem e na última partida, na penúltima partida, no caso, é qualquer coisa de horrível, velho. Se tu botar um cone ali, é capaz de atrapalhar mais os caras.
É o Wendel e Moisés.
Sabe por quê?
Que também é de 2005.
A minha curiosidade é a seguinte, porque o Filipão... Na passagem anterior do Filipão, o Grêmio estava meio que parcelando títulos. Ou seja, pagando as contas, parcelando, né, quitando dívidas para projetar coisas maiores. Era um momento onde o Grêmio não tinha muita aspiração ou muitas aspirações. Agora, o Grêmio vem de uma Copa do Brasil 16, de uma Libertadores 17, de campeonatos regionais recentes conquistados, então é um outro momento. Só que eu tô curioso justamente porque o Grêmio está na lanterna do brasileiro. Então, eu quero muito ver como é que o Filipão vai ajustar esse momento agora.
O Filipão, ano passado, quando ele assumiu o Cruzeiro tava na zona de rebaixamento da Série B, né?
Pra Série
C. E aí ele tirou da zona de rebaixamento, mas ele não ficou, né? Eu não lembro até quando que ele ficou.
O Pottker também não ia ficar.
Ele deu uma entrevista coletiva depois de um jogo, aí ali ele se inviabiliza com o Cruzeiro. Saiu, ele, né? Ele diz o seguinte: eu digo pros caras uma coisa, eles não entendem, eles fazem outra. Eu tô de saco cheio disso.
Mas ele botou o time lá no meio da tabela, né?
Foi isso. Botou.
Tinha muita merda, né?
Tinha muita porcaria.
Tinha jogadores muita que estavam saindo, tinham jogadores que tinham que chegar, que não eram escolhidos por eles.
Isso.
Lá foi
isso.
Um pensamento mágico,
O Pottker, né? Assim, foi pedido dele. Na época.
É verdade. Mas assim, ó, eu vou dizer pra vocês...
Lá, né? Será que ele não leva pro Grêmio também?
Não. Obrigado, amigo.
É que assim, cara, assim, ó...
Não, o Pottker acabou de ir pro Al-Wassel do Odair Hellman.
Mentira!
Olha o que o Odair
fez. Aliás,
viu? Rapaziada,
o Ramirinho, Ramirinho vazou do Corinthians, vocês viram,
sim,
né?
Sim, foi pra lá.
Foi pro
Ramirinho foi pros Emirados Árabes.
Isso.
Falei com o Maurício Dulac,
que é o auxiliar do Odair, e com o Rogerinho Dias, que é o preparador físico, que era aqui do Grêmio.
Uh-huh.
Os dois ouvem tanto o Bola quanto depois também o Sala. Estão sempre ouvindo o esporte aqui do Grêmio.
Não, cara, aliás, mas... eu recebi a mensagem do Padre Batista, que tá sempre nos ouvindo aqui no Bola nas Costas. Esse dia nos mijou e hoje mandou meme. O Padre Batista tá bem engraçadinho. Mandou aqui, ó, o vinho pra dupla Grenal, pra gente tomar o vinho Oremos.
Eu tô ligado, eu tomei esse vinho aí.
Tá aí, ó, um abraço aí pra galera. Esse merchan foi de graça. Se quiser colar, tem vitrine é gringo, RBS. É gringo,
outra nessa pegada aí é falar que o Grenal só podia passar na... Ah, não, esquece. Outra emissora. Não posso falar.
Pode, gente.
Posso falar?
Claro.
Então, o Grenal tinha que passar na Band, né? Porque pra assistir só com o show da fera.
Minha
né?
Nossa, nego.
Não, tem a TV Aparecida também. Vou dar Record, que é pra tirar os capetas do noticiário do Grêmio. Não,
bah, é foda. Mano, teve uma época que tinha um...
jornalista?
Não era meu.
O jornalista?
Não era meu, mas tinha um blogzinho na época que se chamava Não Morri, Tô na Record. Aí mostrava os atores todos que estavam em atividade. Ah,
mas, ô meu, bate, ó.
Que sacanagem.
Ô meu, bate.
Não era meu, tá? Não era meu.
Mas,
o meu era o outro.
Mas Moisés foi legal, o Leonardo Brice e tal. Eu sou noveleiro, né, velho?
Eu também sou noveleiro.
Então eu adoro, velho.
O amigo meu.
Olha a minha cara de felicidade, cara.
Não, eu sou noveleiro, mas as da Record não dá.
O Gomes vai lembrar disso.
Ô meu, Moisés foi do cacete, velho. Bah,
não, Pedro.
A Maria Ribeiro.
Aí tu me perdeu, Pedro.
A Maria Ribeiro de Vatseba. Bah! Voando,
não,
meu.
Não, ô Pedro, tu assistiu Mutantes.
Bah!
Tu assistiu Mutantes.
A Maria Ribeiro tá no Império de novo agora, né? É par do filho do comendador. O que que é, cara?
Tu assistiu Mutantes?
Mutantes, não.
Bah, isso ali foi
não,
triste.
Não, Mutantes, não.
O Gomes, sabe...
Ó, o Caio Blá tá mandando muito na Império de novo, velho.
Fala, Gil.
Olha isso, cara. O Gomes conhece o Thiago Oliveira, que é um comediante stand-up amigo nosso, morou com a gente. E ele tem uma piada falando sobre isso de exorcizar, né? Que ele fala que ele achou muito estranho, né? Que sempre quando o pastor vai exorcizar é uma senhora, né? Sempre vai ter uma senhora que o demônio tá invadindo aí e perguntou assim: mas por que a dona Maria, cara? O que ele vai fazer? O que o demônio vai fazer? Vai rasgar a telecena dela?
Mas, cara, o Pedro tava falando de consumir vinho caro, meu. Eu tô lendo o livro do Galvão Bueno e tem uma história maravilhosa com o Pelé, meu. O Galvão começa a falar que o Pelé não. O Pelé era muito mão de vaca. O Pelé é muito mão de vaca, não paga nada. E aí um dia ele falou na frente da redação, o Pelé de comentarista da Globo na época, e o Galvão disse: ó, Pelé, te prepara que hoje todo mundo vai comer, vai jantar e quem vai pagar é tu. E o Pelé disse: não, tá, beleza, eu pago. Aí, cara, o Galvão disse que foi lá na carta de vinho, escolheu os vinhos mais caros, os pratos mais caros pra todo mundo comendo e bebendo. E o Galvão feliz da vida, né? Hoje o Pelé vai pagar, finalmente. Aí disse que daqui a pouco, meu, chega o dono do restaurante, vê o Pelé vai lá, tira uma foto, ele diz: ah, posso pendurar a tua foto na parede do restaurante? Pode, pode, tá tranquilo. Aí o Pelé volta pra mesa e diz: pronto, Galvão, tá, paga a janta.
E era o Alfredo de Nova York, cara.
Exatamente.
O de Roma, não, na Copa de 90, o Alfredo de Roma.
Mas tem um...
Quero ver
isso, Alfredo. É fantástica essa história, meu. Quero ver o Alfredo aqui da Ramiro.
Mas tem um cidadão aqui nessa mesa que...
Perto do total ali, né, Bagé?
Aquela sopa requentada.
Tem um cidadão dessa mesa aqui que vive disso, né?
É verdade.
Não entendeu, né, Moisés?
Não deixei entendi.
Não
entendi.
Pior deixei que não. A deixa pro tocão, né?
Ah, não, mas aí... é que eu já tinha feito a minha...
Ó, olha aqui, ó. Vai, bebê!
Vai,
Pedro! Ficou um silêncio e o Pedro só disse: é verdade.
Sabe por quê? Que audiência, a audiência...
Parecia a zaga do Inter.
Eu recebi o feedback, né?
Twitter, merda!
Eu recebi o feedback, né? E aí agora eu tô fazendo em pílulas as minhas participações, né? Então, e por isso que eu não entendi. Então eu tô jogando um pouquinho mais recuado, né? Que é pra ter o combustível até o final, mas não tem problema. Quer falar? Vamos falar. No Alfredo, tem problema ali. Ali eu não falo. Não, ali não.
Ah, mas
não, ali não.
Faz tempo que eu não ali... vou, mas eu não sei se as almôndegas continuam maravilhosas, não, como sempre
claro
foram.
Que sim, evidente.
É que eu morava, eu me criei ali, né, Tocão?
Ali
no bairro Floresta, pracinha Florida, ali que eu me criei.
Não, tu te criou no bairro Floresta?
Claro, tem aquela história do Corinthians. É Corinthians campeão da Copa do Brasil. E aí eles foram comemorar o título ali na esquina da Ramiro, ali. Na NB, né? NB.
NB.
Não é New Balance, querido, tá?
Tá bom.
da Brasólia.
Vai, vai, vai.
Aí o Ronaldo sentou, chamou o garçom e disse assim: onde é que tá pra comprar cigarro, hein? E aí o garçom disse o seguinte:
ali tem o Alfredo.
No posto de Piranga eu tenho o Alfredo. Aí toma R$500, pega 3 carteiras. Aí foi lá, comprou, trouxe, acabou a janta. E aí veio a famigerada pergunta, né? Onde é que dá pra brincar de pegar a vareta aqui perto? Aí o garçom, só de sair ali, reto. Ali, é só de sair reto lá da igreja ali. Já reza um Pai aí, Nosso, que só tem tigrado ali. Porque,
ó, eu nasci...
Só Robocop,
quando, né? Quando eu nasci, minha mãe e meu pai moravam... Tenho
conhecido que o apelido dele era Ronaldo Fenômeno. Ali,
Opa, mas colega? Colega?
Ô, Bagé, quando eu nasci, meu pai e minha mãe moravam ali na esquina da Farrapos com a Gaspar Martins.
Ela é ali, ó.
Eu cresci ali, cara, Comendador Azevedo, Rua Pelotas e tal. Cara, então, pra mim era a coisa mais normal do mundo cruzar com porque ali era o ponto clássico da cidade.
Por isso que tu mija nas
lojas. Tinha a loira da Turbo Moto. Logo, cara, quando tu cruzava, Ramiro, tinha a Turbo Moto ali, tu lembra? Claro, tinha a loira da Turbo Moto, né? Aquela que usava o 15 grau.
O escapamento pra fora, né?
Com a bota da Xuxa. Tu lembra?
Não, cara. Aí, dos baixinhos.
Tamanho 44.
Coisa, para, guris.
44. Louco,
50 pilo, bola gata. Tá, ó.
Mas ele não,
é, cara. Grenal, vamos, isso vai ser o favorito do Grenal.
Isso, é, vai.
Esse é o clima do Grenal. Nós vamos ter que fazer um programa só falando de história da vida.
Exatamente. Esquece esse jogo de merda. É, mas e aliás, já fica a dica pra gaúcha ali, né? Faz um programa musical, porque é o que se indica esse jogo aí, né, cara?
Tá, e aliás, e a garfiada que deram.
Pelo menos tem Brasil e Argentina depois, né?
Dá uma
disfarçada.
E a garfiada que deram na minha Dinamarca ontem, ô, Diverio.
Tá.
Aquele pênalti Mandrake lá, pelo amor de Deus, né, cara?
Real oficial, tem algum favorito para o clássico do sábado?
Cara, o Grêmio, porque joga em casa, o histórico recente, fim. E o Inter, porque
ressuscita morto. O Guerrinha matou a charada ontem. O Guerrinha deu como favorito o árbitro.
eu vou embarcar.
Quem é que vai
votar? Eu vou embarcar com o Lelê nessa.
Eu não sei quem é o árbitro. Não.
Eu acho que por causa do retrospecto, por causa do contexto, pelo fato do Filipão chegar e ter, daqui a pouco conseguindo incendiar o vestiário, eu acho que essas coisas contam, assim. E, cara, eu acho que tem muito fator anímico do Inter no Grenal também, que ele vai se oprimindo dentro do jogo. Se o Grêmio conseguir explorar isso. Outro alento pra torcida gremista: segundo tempo do Grêmio ontem deu uma luz, velho.
A postura.
Deu uma luz. Postura, o segundo tempo deu uma luz.
Postura corporal.
Quando era o Ricardinho, né?
Postura corporal dos jogadores do Inter
não
ontem.
Não tomamos gol no segundo.
Quando tempo. Voltam no intervalo, os jogadores, quando voltam no intervalo, cara, o Inter tá perdendo. Né? Tu sabe, aquilo que eu falei aqui, tu sabe que o Grêmio tá na lanterna, vira esse jogo e chega com moral no Grêmio.
Claro.
Cara, os caras se posicionaram pra começar. Os jogadores de São Paulo não estavam nem posicionados pra começar o jogo, os jogadores do Inter já estavam posicionados, cada um no seu lugar.
Quietinho.
Olhando pra baixo, baixinho. Não tinha ninguém ali. Disse que, ó, vamos lá, vamos pegar.
Vamos em casa, caramba.
Por mais que isso possa parecer até às vezes uma coisa meio ridícula, assim. Mas, cara, isso
não é ridículo. No futebol não é ridículo.
Tu vê os caras tudo olhando pra baixo, assim, naquele clima assim, ó. Aquilo me passa uma ideia que os jogadores estão querendo me dizer o seguinte: nós não vamos conseguir. É isso que me passa.
Perfeito.
Entendeu? Uhum. Eu, como torcedor, eu entendo assim, cara, os caras estão me dizendo que eles não vão conseguir. Né? E eu não consigo ver isso com a camisa do Inter, cara. Eu já vi um monte de cara que era limitado jogando com a camisa do Inter, mas que deixava a alma dentro de campo.
Perfeito.
É isso aí. No Grêmio vocês também devem ter visto.
Sim, óbvio. Sabe? Óbvio.
Cara, se vocês pegarem a própria...
O Grêmio despadronizado tantas vezes, mas com raça.
A gente brinca muito aqui com a situação da Batalha dos Aflitos, por exemplo, que tinha ali um jogador, assim, que era acima da média, que era o Anderson. O resto era tudo carregador de piano, né? Vamos combinar. Mas, pô, os caras, pelo menos, se entregaram de uma forma.
Claro.
Entendeu?
Claro.
Eu vi o Inter ganhar ou segurar resultado contra o Nacional de Montevideo com 2 a menos, sabe? Uhum. Eu vi o Inter com 2 ou 3 a menos num Grenal, aquele último Grenal do Olímpico, lembra?
Uhum.
O Inter segurou o Grêmio, sabe? Mas porque tu vê, mas quem é que tava ali? Tava ali o D'Alessandro, tava ali o Damião, sabe? Tem uns caras que tem uma entrega, assim, cara, e eu não tô conseguindo ver isso no Inter. Eu tô vendo muita tatuagem, muito cabelinho descolorido, mas tá faltando entrega, bruxo! A torcida quer entrega!
Alex,
a análise é perfeita. A gente galhado, bota, né, o Grêmio como favorito por causa do Filipão, por causa do segundo tempo de ontem, por causa do retrospecto, por jogar em casa.
Aí tu vai pensar: ah, mas e se tivesse que colocar o Inter como favorito? O retorno do Tyson.
Isso.
Tá aí, o que mais? É. E mais nada. E mais
o
nada.
O cara, Inter não tem nenhum pra mim, ponto positivo pro final de semana. Não, mas o cara que melhor resumiu até agora foi o Rodrigo Oliveira, perguntinha. que disse,
boa
né?
Boa tarde.
É o time, o tarde. Time que não faz boa gol tarde, em ninguém Anderson. Contra um que toma gol de todo mundo.
É a segunda pior defesa contra o pior ataque. Olha
aí.
Droga, esse Grenal.
Preciso fazer uma pergunta, né?
Faça.
Alex, viste quem fez gol ontem?
Vai, que golaço, né?
Não, jogando, meu.
Mas jogando na dele, jogando de meia.
É, Bruno pra Reds.
Incrível como dá certo quando bota no lugar certo, né? É impressionante.
É incrível como dá certo quando tira do Internacional.
Qual é a posição do Praxedes? Mas
ele não jogou absolutamente nada contra o São Paulo na semana, então...
Praxedes é meia.
É um eletrocardiograma também.
Agora tem,
tá chegando, né,
Diego? Tem jogo.
Lelé, que o valor que
apareceu. Mas empatou com o Cuiabá. Empatou com o Cuiabá.
Isso que o Lelê tava dizendo faz sentido.
Desesperado atrás da grana.
Faz sentido trazendo pro momento atual. Tem jogador que sente o peso, bicho. Olha o que tá. Porque o Praxedes não tava sendo utilizado, é uma coisa. Tá? Mas quando estava sendo utilizado, talvez na posição errada, também é uma outra análise. Uhum. Mas tem jogador que sente a camisa. O Marcos Guilherme saiu daqui, velho. A camisa do Santos também é pesada. Mas o que estava acontecendo, afinal?
Também tinha uma pegação de pé aqui mas, também.
Mas são essas questões,
lá, cara,
essas questões de
botão. Invadindo lá meu Insta lá com o Bagé. pelo menos segue lá então, né? O arroba Alex Bagé. Me enche o saco e segue, né?
É que essas questões de posicionamento, Pedro, é que elas me incomodam. Tipo assim, cara, quem sou eu para discutir o trabalho de um treinador? Porque o cara tá lá e entende muito mais que nós.
Claro.
Eu sei que o Diego Aguirre tá com um problema de não consegue treinar. Ele tem mais jogos do que treinos. Só que, então, o que que eu entendo, cara? O que que o Abel fez ano passado, pelo menos na minha visão? O Abel também não tinha tempo de treinar. Então, ele fez as coisas mais simples. Ele posicionou os caras onde os caras rendem mais.
Mas
então,
também eu acho que tem
a entrada do Bruno Mendes... Claro que tem um espírito anímico. Cara, se tu olha os vídeos do Inter no passado, o preparador físico... Mas o anãozinho físico,
não foi bem.
Quem é o anãozinho? Mendes. O Bruno Mendes. Não, aí é que tá.
O Pedro Espinosa?
Na ala direita ele foi um horror. Ele errou tudo no primeiro tempo. No segundo tempo, deslocado pra zagueiro,
aí, Torre,
ele melhorou um pouquinho.
mas é um anão forte.
Mas é que melhorou um pouquinho. Mas aí é que tá, Bagé. Eu não posso culpar o cara pela derrota, porque ele chegou agora. Agora, eu
perdeu
posso...
Perdeu 4 centímetros na viagem. Eu posso
culpar o treinador de botar ele no lugar errado. Tanto botou no lugar errado.
Claro, Lelê. É inaceitável. Vem cá, o que eu nem sei como é que joga o Lucas Mazzetti, por exemplo. Mas eu sei que ele, pelo menos, tá escrito na carteirinha. Sim. Lá no coisa do Inter, que é lateral direito.
Sim, é isso aí. O Abel botou ele no jogo do Corinthians. No último jogo do Campeonato Brasileiro. Ele entrou ali. Ele tá fardando, ele tá ali como opção no banco.
Talvez seja bom, treine bem,
mas se tu bota o Bruno Mendes na lateral direita, tu está improvisando. Aí tu tá botando um jogador.
Na estreia do cara.
Na estreia dele, sem ritmo de jogo improvisado, é óbvio que não vai dar certo.
Mas, ô Lelê, a gente também tem que ver que o Internacional precisa buscar mais jogadores. Bom, estamos com
qual déficit. Dinheiro?
Mas aí, ou vai ter que aceitar esse time rendendo isso.
Comprou um monte de gente aí.
Bom, é isso que eu tô querendo dizer. Ou vai pro mercado e dá um jeito, ou vai ficar desse jeito.
Posso mandar um upa rapidinho?
Claro.
Rodrigo Garcês, tá? O Rodrigo Garcês também tá de aniversário e é um ouvinte assíduo do Bola nas Costas. Então, Rodrigo Garcês, um super abraço, feliz aniversário, obrigado pela tradicional audiência de todos os dias. Parceria, um beijo pra tua namorada Lise, que é nossa ex-vizinha do centro de Porto Alegre ali. É um casal muito legal. Lise e Rodrigão, aproveita o aniversário de vocês.
Vou aproveitar esse embalo pra dar um abraço também pro Guilherme de Giorgio, que é um brother meu de... Estudamos juntos, e ele é um cara que é muito fã aqui do Bola, adora o Lelê, inclusive, mandou um abraço, então, um
abraço
Gui!
Oi, tu não tem show, meu?
31,
cara, aproveita, fala com calma.
Tonight is the night, em Osório, tonight is the night!
Vai estar em Osório hoje?
Osório hoje.
Tá ligado que a galera anda lá meio itálico, né, por causa do vento, é grudado.
Anda meio de lado. Atenção, rapaziada de Osório, hoje, como bem disse Rodrigo Adams, tem meu show de stand-up comedy.
Fecho.
No Luiz Bistrô Pub. Então, os ingressos já estão esgotando. As informações estão agora no meu Instagram, @GilLisboa. Ou tu vai lá no Simpla e bota GilLisboa. E aí vai aparecer meu show lá. Tu compra o ingresso, porque vai ser muito maneiro. Eu vou gravar material com vocês aí. E dia 31, Rodrigo Adams, eu vou estar no Porto Alegre Comedy Club.
Baita.
Com um show de stand-up. Não é de internacional, é show sobre família, enfim. Vai lá assistir. 31 de julho, Porto Alegre Comedy Club, ingresso no minhaentrada.com.br.
Queridão, aniversário do dia, Gil Lisboa, peço pra galera de Osório que for ao show hoje que grave um stories marcando toda a turma do Bola ao lado deste pequeno grande gênio gritando Bagé.
Fechou.
Se a gente não receber isso hoje até... Que horas é o show?
Hoje é às 8h30.
Então tá, se a gente não receber até às 11 da noite, a gente vai ficar brabo aí e vamos dar uns cut no Gil aqui dentro do programa. Pelo amor de Deus, tio.
Vamos não. Vamos
ficar atiço. Vamos brincar. Ô, gurizada, sobre o bolão do bola. O bolão do bola que a gente tá fazendo aqui desde a primeira rodada do Brasileirão. Primeiro lugar.
Vai, eu errei.
Primeiro lugar, o Bagé com 27 pontos. Ontem, numa retomada, Rafael de Vério.
Normal, normal.
20 normal. Pontos já é o vice-líder.
Ah, gente.
Eu, Pedro Espinosa e Gil com 19 pontos. O Lelê, que era o vice-líder, despencou pra penúltima posição.
É o Internacional.
18 pontos.
Eu é a representação normal. Do bolão. E ontem era pra ter acertado o jogo do Grêmio. Que lembra que eu falei aqui, 2-0. Não, não, não. 2-1, vai ter gol do Grêmio. Lembra que eu falei aqui?
Em último lugar, é Luciano Potter, que saiu lesionado. O Potter mandou lá no grupo. Ai, mas eu não tô participando.
Não, porque não quer.
Tá porque não quer, Galucinza. Saiu do grupo. Aí,
Nova York.
Aliás, Luciano Potter. Nova York,
Aliás,
Luciano. The City Never Sleep.
Dior. Luciano Potter, que foi citado ontem na transmissão do Premier por Maurício Noriega. Foi citado ontem, Luciano Potter. Ou seja... Tá em contato com os caras do Sport TV e não manda no bolão aqui, por quê?
Não, e outra coisa, ele no Instagram dele. Olha aqui, o Bagé no Instagram dele.
Foi uma questão médica, né?
Ele postou.
Foi fazer uma cirurgia rara.
É, eu sei. Ele foi. No Instagram do Potter, ele postou lá pros queridos herdeiros deles, né? Que é tudo os mini Potter, né? É tudo igual. Ele ajoelhado na frente, né, do cartaz da Patrulha Canina, né? Impressionante. E aí disse que passou um brasileiro na hora e disse assim: mas quem é que ele vira lata no meio dos pedigree ali? É, tira daí, sai daí, né?
3 minutos. Cachorrinho pro meio corcunda, dia. Né? Parecia um pug sem pescoço.
É o Quacimo do nome do cão dele. 3 minutos pro meio-dia, vamos entregar aí o Bola nas Potter. Costas pra chegar o Discorama. O Fetter tá na área aí pra fazer um programinha chocrível.
Fetter!
É, ô, Tocão, tu quer pedir algum som pra ele aí?
Evidente, né? Qualquer uma do Pet Shop Boys, né? Que em 2005 tocou no Gigantinho. Eu e Mauro Borba fomos, né? Eu e o Mauro.
É,
né?
Mesmo?
Claro, eu e o Mauro. Pô, sou amigo do Mauro. Mauro, ó, beijo, querido. Mauro Rogério. Vulgo Paiacano, nos anos 80. Te adoro, Mauro. Negócio
seguinte. Carreiro.
É, nosso amigo Mauro Borba. Mauro, é uma homenagem, eu sei que tu entende. Por favor, né? Já tive aí. Então é o seguinte: pode tocar Domino Dancing, pode tocar Go West, que é essa que tá rolando, entendeu? Pode tocar Is Always On My Mind, né? Meu inglês é o melhor deles, óbvio, né? Is Always On My Mind, que é o Elvis, né?
É.
Teu cachorro, né?
Isso.
É. Yeah. Galera, tem pego ração aí, né?
Impressionante. Atlântida, a rádio oficial das.